A final da Libertadores este ano entre Flamengo e Atlético Paranaense reforça a recente supremacia brasileira na mais importante competição da América do Sul, um domínio que começou a se desenhar lá nos anos 90 e se consolidou no século 21. Na primeira edição, em 1960 até 2000, foram 19 finais com times do país. Desde 2001, porém, o Brasil já esteve presente em 16 decisões, 3 a cada 4. Em 5 delas, o confronto foi 100% verde e amarelo, como nas 3 últimas edições, já contando com o atual. Para o executivo Cláudio Prakounik, diretor da Win The Game, uma associação de empresas voltada a negócios do esporte, este cenário tende a se alargar.
Os times brasileiros realmente têm mais representantes na Libertadores, né? E por que tem 7 e os outros têm menos? Exatamente pela nossa dimensão e pela importância do Brasil no cenário sul-americano, né? Em 1940, eu acho, a Argentina era responsável aí por, em relação ao PIB da América Latina, uns 40%, 37%, uma coisa assim, se eu não me engano o número. Hoje em dia, a gente está por 16%, né? Nós temos mais de 50%. Quer dizer, você tem um país mais rico, acaba que você tem clubes mais ricos. E a diferença macroeconômica é muito grande, né? Acaba que reflete, de alguma forma, bem clara no desempenho durante a competição. Um outro fator importante, que é o fator da governança, da profissionalização, o Brasil, embora ainda esteja para em relação à Europa, está muito à frente dos nossos colegas do continente.
E por falar em gestão, os finalistas da Libertadores têm se destacado. Há uma década, o Flamengo devia cerca de 750 milhões de reais. Hoje, com dívidas renegociadas e após temporadas de pouco investimento no futebol, o rubro-negro vai à terceira final de Libertadores em 4 anos, período no qual venceu a competição uma vez, foi bicampeão brasileiro e da Supercopa do Brasil e ainda levantou as taças da Recopa Sul-Americana e alguns dias da Copa do Brasil. Dirigente do clube, entre 2013 e 2018, Prakounik explica a mudança.
A gente investiu na base antes de investir no time principal, a gente investiu na saúde econômica e financeira antes de investir no futebol. Ficou com uma piscina vazia por 4 anos, rescindiu o contrato com atletas. Era preciso crescer de forma sólida, consistente. Então, pagou os impostos que tinha que pagar, renegociou com credores. E aí, a gente agora está na hora de investir no futebol. A gente estava com uma capacidade de investimento crescente, sem possibilidade de penhora, sem possibilidade de voltar para trás. A gente fez um plano de 10 anos de trabalho, que cumpriu em 6. É isso que aconteceu, não teve mágica, teve trabalho, teve resiliência, uma visão de longo prazo, e efetivamente a gente soube sofrer.
Já o Atlético se reestrutura desde meados dos anos 90. O Furacão construiu a Arena da Baixada em um CT, investiu na base e passou a brigar por títulos fora do Paraná com mais regularidade no século 21. Na primeira década foi campeão brasileiro e vice da Libertadores. Na seguinte, levantou 2 Copas Sul-Americanas e 1 do Brasil, além de voltar à final continental. Para o executivo, tanto o Atlético como o Flamengo colhem os frutos de terem tido visão e perseverança.
Quando o Petralha começou a trabalhar esse processo de turnaround do Atlético Paranaense, ele era a 4ª torcida do estado. 4ª. E ele tinha uma visão. O Atlético Paranaense tem a desvantagem de ter uma torcida menor e portanto tinha maior dificuldade de alavancar recursos. Mas, por outro lado, era um clube centralizado, com um dono que sabia o que tinha que fazer. Um clube verticalizado. Todos os produtos que você possa imaginar no Match Game são do próprio Atlético Paranaense. Tem o programa de sócio-torcedor gerido por eles, né? A parte de alimentação é gerida por eles. A logística de entrega da camisa é deles, né? O estádio é deles, eles gerem o estádio. Não é por acaso. E cada vez menos vai ser por acaso. Porque esses clubes que se criam um círculo virtuoso. Tem mais dinheiro, investem melhor, profissionalizam sua gestão, ganham mais premiações, trazem mais patrocínios, reinvestem na profissionalização da gestão, reinvestem na base, não precisa vender jogador por qualquer preço. E os outros clubes vão ter que correr atrás.
Flamengo e Atlético decidem a Libertadores neste sábado, às 5 da tarde, em Guayaquil, no Equador. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.